Raquel, se você quiser aprender a cantar comigo, venha pra cá pra duplar, que eu enfrentei esse castigo e lhe juro, minha amiga, de não lhe pôr no perigo.
Gente prumada e feliz é o ouvinte do Cirandeiras. Conhece histórias de mulheres belas ao som de populares brincadeiras. Te convido agora a escutar um ritmo delas. Eita, Joana, tu acha que rolou a rima?
Não posso dizer que sim, não posso dizer que não. O que importa agora é o ouvinte ligadão.
Estamos no improviso para anunciar o ritmo da vez. O repente pede passagem nesse episódio que se fez.
E eu sou Joana Soares.
Me lasquei. Meu nome não rima, Joana. Eita, que sou Raquel Baster, que te convido a entrar nesta roda outra vez.
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Se o sujeito pensar que é o tal, procurando querer zombar de mim, eu expulso o sujeito do jardim, mando ele fugir do meu local. Para mim, se ele é um tipo infernal, que ninguém não sabe fazer o bem, só trata as pessoas com desdém. E um desse eu não boto na receita, que a mulher consciente não aceita os domínios machistas de ninguém.
O verso rimado é elemento do imaginado na cantoria de viola. Como acabamos de ouvir, Maria da Soledade Leite, 78 anos, nascida no município de Alagoa Grande, região do Brejo Paraibano. De família camponesa, foi criada em um pequeno sítio que pertencia aos avós maternos.
Mesmo sem ter uma boa formação escolar, Soledade iniciou suas experiências com a poesia na infância, com a leitura cantada de folhetos. Sabe quando a gente é pequena e reúne a família para fazer a mostragem? Soledade cantava não somente para a família, mas para a natureza, e também dizia aos colegas da escola que quando crescesse seria repentista.
Desde criança, a casa dos meus pais era o verdadeiro celeiro dos cantadores. E desde criança que eu me empolgava com aquilo, ouvindo aquelas cantorias bonitas que rompiam muitas vezes até a madrugada. Era tradicional se começar de 7 da noite e terminar de 5 da manhã. Dependia do público e a disponibilidade. E naquilo eu fui empolgando, e mesmo trabalhando na roça, criança, eu cantava para os pássaros, eu cantava para as flores, eu cantava para as águas, eu cantava para as lavouras. Não sei o que eu cantava, mas eu fazia aquela enrolada e ia embora, né? E assim fui crescendo, sempre com esse sonho de um dia tornar-me uma repentista. Muitas vezes na escola, tinha uma companheira, uma amiga minha, que era da minha classe, e ela dizia: e quando eu crescer, eu vou ser professora. Eu dizia: e eu vou ser repentista.
Nessa época, era comum chamarem repentistas para fazer cantorias nos sítios. Assim como eram os cordéis, que narravam histórias de reis malvados ou rapazes apaixonados que enfrentavam os coronéis para poder casar. As cantorias improvisavam histórias parecidas. Um dia, aos 8 anos, Soledade desafiou um vizinho ao repente.
Papai gostava muito de cantar folheto. Então chegaram dois amigos de papai lá em casa, com o padre do papai, e eu muito sapeca. Aí falei para um deles que eu já sabia ler. Ele disse: você sabe ler nada, Solinge, que ele me chamava Solinge. Eu sabe ler nada, Solinha? Eu digo, eu sei. Ele disse, então, eu te dou 10 mil réis. Naquela época, era uma nota grande que tinha, 10 mil réis. Disse, eu te dou 10 mil réis para você cantar um folheto. Mas é para cantar sem gaguejar. Lendo e cantando. Aí eu disse, tá bom. Escolha o folheto. Aí ele escolheu o folheto de Andrade e Juscelino. Aí o outro vizinho disse, eu dobro. Se cantar, eu também dou 10. E eu cantei o folheto. Foi a primeira vez que eu cantei em público, por parte de duas pessoas. E ganhei 10 mil réis. Dei 10 para a mamãe comprar caderno para os meninos. E com os outros 10, eu comprei o meu primeiro sapato. Primeiro sapato que eu usei foi comprado com dinheiro de cantoria, mas cantoria de cordel, folheto. Andrade e Juscelino. Eu nunca esqueci disso. E a minha primeira cantoria oficial foi na casa dos meus pais. Foi a cantoria de surpresa que eu fiz. Está tudo no livro.
E essa prática de ler e cantar folhetos ajudou Soledade a compor. E suas inspirações iniciais eram os cordéis, a natureza e os costumes rurais.
Nessa vida eu estou acostumada a tocar nessa minha violinha, já que esta é feliz a vida minha, sou feliz com Jesus, não tenho nada. Vivo bem, vou seguindo a minha estrada, da maneira que eu quero e me convém. Agradeça a Jesus o sumo bem, que Jesus lá do céu é quem me enfeita, que a mulher consciente não aceita os domínios machistas de ninguém. Se um homem vier me criticar, o seu nome eu retiro do caderno, mando ele para as profundas do inferno para deixar de vir me chatear. Mando ele procurar o seu lugar, que na vida eu estou vivendo bem. Se pra dar, a bondade ele não tem. É sujeito que comigo não se ajeita, que hoje em dia a mulher não se assujeita aos domínios machistas de ninguém. Eu sou Maria Soledade. Sou mulher, sou guerreira e feminista. Se nasci para ser uma repentista, vou seguir com toda qualidade. Vou cantar o amor e a saudade.
Entre 18 e 19 anos, Soledade assume a profissão de cantadora, mas seus pais não aceitam que uma moça de família exercesse uma atividade considerada à época masculina. Afinal, viola era para homem. Soledade, então, entra em um processo emocional difícil e, como muitos nordestinos, migra para o Rio de Janeiro.
Aos 18 anos, fui embora para o Rio de Janeiro. Estive doente e fiquei muito deprimida. E meu irmão andou me buscar, eu fui para o Rio, passar um tempo no Rio para ver se voltava a minha saúde. Então, eu esqueci. O tempo passou e daí aquela vaidade, aquela vontade, aquele sonho poético adormeceu. Mas tudo tem um dia e tudo tem a volta. Quando eu retornei ao Nordeste, convidei dois cantadores de viola para vir fazer a cantoria em homenagem à minha volta. E daí tudo começou novamente.
E tudo recomeçou mesmo, vice. Em 1976, já de volta ao Nordeste, Soledade conhece Maria da Penha, forte liderança que residia no povoado de Cana Fístula, e quem apresentou a Margarida Maria Alves, à época presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a primeira mulher presidente de um sindicato de trabalhadores aqui no Brasil.
Eu me filiei ao Sindicato dos Trabalhadores ainda em 75, no final de 75, ainda morando no Ginipá, porque quando eu voltei de Bananeiras, eu fui morar, fui para casa dos meus pais, no sítio Ginipá de Alagoa Grande. Mas depois foi que eu voltei e comprei essa casinha em Canafisto e fui morar em Canafisto. Foi quando eu conheci a Penha. Então, eu me associei, foi com dificuldades. Eurásio botou muitas barreiras, pediu muitas coisas, muitos documentos, e só os homens ali que tinham vez, mas eu enfrentei e consegui me associar. Cheguei a cantar em assembleia para os trabalhadores, junto a outro companheiro, na administração de Margarida Maria Alves, foi quando eu a conheci. Então formamos um laço de amizade, sempre nas minhas cantorias, em programas de rádio, sempre falava nela, tudinho. Participava, não todas, mas sempre participava das reuniões, das assembleias que nós tínhamos. Todo terceiro domingo nós tínhamos a assembleia do sindicato. Hoje não existe mais isso, mas no tempo de Margarida, no tempo da Penha, no meu tempo, existiu. Todo terceiro domingo nós tínhamos uma assembleia. Então, depois da morte da Margarida, a gente viu a necessidade que tínhamos de fundar o movimento do sindicato, aliás, do movimento de mulheres. Então, nos reunimos, eu, a Penha, a Luzia, e Carmelita Pedrosa, Glória e outras companheiras, e fundamos o MMB, o primeiro movimento de Alagoa Grande, fundado em 83. Nós fundamos o Partido dos Trabalhadores em 82. Depois da morte da Margarida, fundamos o MMB.
O MMB, Movimento de Mulheres do Brejo Paraibano, nasce em uma região de fortes conflitos por posse de terra. Primeiro, as Ligas Camponesas, que era um movimento de trabalhadores rurais que já lutavam pela reforma agrária nos anos 50, 60 e culminou na morte de João Pedro Teixeira. Vocês lembram do documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho?
Sim, Joana, lembro demais. E décadas depois, um segundo conflito, em 1983, foi com a Margarida Maria Alves. Nem sei se a gente pode chamar de conflito, né? Porque, na verdade, foi um assassinato cruel dessa líder que se torna, então, uma das referências femininas que Soledade já citou e também de todas nós. A Marcha das Margaridas é uma homenagem a ela, como já explicamos aqui em outros episódios do Cirandeiras.
A mulher tem que ser bem corajosa. Toda hora está pronta para lutar. Ela nunca não pode recuar. Nem mostrar a ninguém que está nervosa. A mulher sempre é forte e poderosa. Porque isto na vida lhe consola. Mesmo sendo pequena de escola, enfrenta o sujeito de bigode. Porque hoje em dia a mulher pode cantar muito no som de uma viola.
O Repente de Soledade faz registro dessas injustiças sociais e mantém nossa história do Brasil viva, pois conflitos de terras, grilagens, perseguições e violência contra mulheres ainda permanecem em nosso cenário atual.
Pois não é só o machismo que precisa de viver, mulher precisa crescer e enfrentar qualquer abismo. Sou mulher, mas quando eu cismo, vou ao campo, jogo bola. No curtume eu corto sola, tiro até couro de bode, que hoje em dia a mulher pode cantar ao som da viola. Mulher pode ser cirandeira.
ser cantora ou dançarina, ser atriz e ser divina, e ser uma violeira. Ser mulher, ser sanfoneira. Alegre, poxa, o fole.
O MMB depois se torna o Movimento de Mulheres Trabalhadoras da Paraíba, o MMT, que até hoje luta para que as mulheres possam ter vidas mais dignas. Foi através dele que eu conheci Soledade, por meio de Luzia Soares, uma companheira queridíssima que faleceu este ano. Esse episódio é dedicado a ela, a Luzia, que me levou para vários festivais, inclusive o Encontro de Repentistas organizado por Soledade. Que noite maravilhosa, minha gente.
Agora, com a perda da nossa companheira Luzia, foi uma grande perda para todas nós e principalmente para mim, pois nós éramos muito amigas, muito unidas, e era com quem a gente sempre partilhava nossos sentimentos, o que estava acontecendo, e de bom ou de ruim, sempre uma estava junto da outra, aconselhando o que fosse melhor para se sair dessa dificuldade. Foi muito triste a partida da companheira Luzia. Jamais eu esquecerei dos dias bons, das horas maravilhosas que passei junto com a Luzia, dos conselhos, das palestras, das alegrias dela. Ô, Luzia, quanta falta tu nos faz.
Eu farei um evento misto, homens e mulheres, porque a nossa luta não é para separação. A nossa luta é por integração. Nós queremos caminhar lado a lado dos companheiros que têm um objetivo, que têm uma história e que têm o desejo de conservar a nossa raiz. Um obrigado e um beijo no coração.
Nossa, deve ter sido lindo, Kel. Tem muito tempo que a gente estava querendo fazer esse episódio, né? E o MMT foi e é forte inspiração para as composições de Soledade e a ajudou a construir sua consciência de classe e de ser mulher.
Mas com o movimento de mulheres eu aprendi com a Penha, com a Margarida, com todas as mulheres do movimento. Eu aprendi a ser a Soledade que sou hoje, que não baixo a cabeça, que não tenho medo de enfrentar a luta. E o conselho que eu dou para as mulheres é: você lute, mulher, seja resistente. A gente precisa ter resistência no que nós queremos. Se você quer ser professora, lute para ser professora. Se você quer ser médica, lute para ser médica. Enfrente, faça tudo o que for possível. Mas se você quer ser violeira, compra uma viola e enfrenta como eu enfrentei. Eu tornei uma ovelha negra da família, da vizinhança, jogaram meu nome no chão, me pisaram, me sucatearam. Mas eu não baixei a cabeça, não. Eu digo, se um me desrespeita, outro me respeita. E eu fui à luta. Comecei aos 19 anos, estou com 78, e continuo com a minha violinha, graças a Deus. Estou muito feliz. Então, lute, mulher, seja resistente.
Segundo o livro Poeta do Repente, publicado em 2008 pela Fundação Joaquim Nabuco, lá do Recife, o repente nordestino teve início em meados do século XIX, no chamado Sertão do Pajeú, que inclui um entrocamento entre a Paraíba, Pernambuco e o sul do Ceará. Essa arte de fazer versos cantados é muito cultural, algo que se passa entre gerações. Gerações ou entre vizinhos, né? Como Soledade nos contou.
Se você quer conhecer o improviso, remexa com seu juiz, bofos toda hora. Busca a sonora que ela vem com harmonia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Ei, mas eu vamos, quer ir, mas eu agora. Ei, mas eu vamos, quer ir, mas eu vamos. Linda Raquel, eu estou muito feliz. Você é imperatriz, seu amor é tão fiel. Nesse papel eu quero dizer agora, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quem mais eu vamos, quem mais eu embora.
O Nordeste promoveu a união entre a cultura africana de improvisos orais e as formas poéticas trazidas pelos colonizadores portugueses. O repente, então, pode ser entendido como improviso, aquela coisa feita na hora. E também é sinônimo de cantoria de viola. Mas o que não pode faltar são as estrofes, meio que fixas, né? Em cestilhas, por exemplo. Ensina aí pra gente, Soledade.
A poesia, como eu falei, ela é um dom. Ninguém ensina, não tem professor para isso. Certo, se a pessoa tem bons estudos, pode ser mais poeta, pode trazer mais novidade. Mas a poesia é um dom. Do jeito que o poeta letrado canta, o pequeno pode cantar, não pode cantar o conhecimento que ele tem histórico, mas na poesia, na natureza, ele enfrenta.
A mulher hoje em dia joga bola no esporte e garante o seu talento, ocupando melhor os seus espaços, mostrando maior conhecimento. É guerreira fiel do improviso, sustentáculo maior do movimento. Não devemos parar nenhum momento, nossa luta é contínua e progressista. Precisamos de apoio e de espaço para que nossa arte seja vista como fonte da força de expressão da mulher nordestina e repentista.
É de uma boniteza autoral e autônoma, né, o repente. E se pensarmos bem, as emboladeiras de coco, os abaiadores, rappers, as minas do Islã, né, por exemplo, todas elas praticam o repente. Neste caso, talvez o repente urbano, né? Não importa em que ritmo ou ao som de que instrumento.
Me perseguia dizendo fazer a minha segurança desculpa fraca para controlar as minhas andanças. Eu não preciso da tua proteção e muito menos da tua guarda. Já são 29 anos de jornada e sempre andei muito bem acompanhada. É como já disse o ditado, antes sol do que mal iluminada. Deixa que eu mesma guio a luz da minha caminhada.
E essa poesia popular cantada ainda passa por muitas dificuldades para se manter viva. Soledade foi diagnosticada com Covid-19 e está se recuperando, mas com algumas sequelas, inclusive na própria voz. Além disso, sua filha também está doente e precisando de cuidados que têm apertado o orçamento delas.
A minha voz não está boa. Depois que eu tive o corona, fiquei com várias sequelas. Como já falei, não estou bem de saúde, estou em tratamento. Estou com um problema muito sério da minha filha, preciso fazer uma cirurgia com urgência. E estou pedindo apoio de todos os companheiros e companheiras que puderem me ajudar. Façam o que puder, mas não despreze essa velha companheira de vocês. Beijos, minha linda.
Beijos, dona Soledade. Vamos deixar na descrição deste episódio as informações para quem puder ajudar. Soledade fez uma live no fim de julho para arrecadar recursos para ela e outros artistas do repente. Uma tristeza, vice, ver isso acontecer com uma das maiores repentistas deste país.
Nossa, muito triste mesmo. Pois a gente já sai desse episódio com essa missão de conhecer mais e valorizar essa arte. Soledade, inclusive, escreveu um livro que chama Minha História em Poesia. E a gente se despede dela com sua poesia denúncia, que nos inspira a não esmorecer, apesar de tudo. Ô mulher, vem contar tua história. Ô mulher, vem comigo conversar. Ô mulher, não consintas que este povo desgrace de vez o seu viver. Você é mais forte, companheira. Não desanime. É você que vai vencer. Dê o seu grito mostrando que não tem medo. Digas para eles que ninguém vai te prender.
E um desse eu não boto na receita, que a mulher consciente não aceita os domínios machistas de ninguém.
Que Maria da Penha, Margarida Maria Alves, Luzia Soares e tantas outras que já se foram continuem sendo lembradas e celebradas por todas nós mulheres. Um viva bem grande a elas que permitiram que pudéssemos continuar seus caminhos, que possibilitou que minha sobrinha, Tereza, que acabou de nascer, filha da minha prima Denise, possa ter mais perspectivas de igualdades em seu viver.
Que assim seja. E vocês já sabem, né, queridos ouvintes, vai lá na nossa rede social, Instagram, Facebook, @cirandeiraspodcast, e comenta o que vocês estão achando da temporada Ritmos. E se puderem, colaborem com as repentistas. E se ainda puder ajudar os cirandeiros também a continuar esta temporada, manda um pix pra gente. A chave é cirandeirospodcast@gmail.com. Um cheiro, meu povo!
Que a vacinação chegue para todas e todos. Até a próxima, minha gente!
Já lhe mostrei a rima certa e errada, minha cara camarada, em menos de uma hora. Você agora recorde com a energia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu agora. Para você, deixo um abraço apertado, amigas, muito obrigado, dele adeus que eu vou embora. Está na hora, adeus até outro dia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora.